Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Minha gente, como sabemos, este nosso podcast Prosa e Verso já alcançou nada menos que 31 episódios, percorrendo vida e obra de poetas, cronistas e prosadores da língua portuguesa do século XVI aos dias de hoje, ou seja, de Camões e Tomás Antônio Gonzaga a Gonçalves Dias e Olavo Bilac, de Fernando Pessoa a Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, de Jorge de Lima a Murilo Mendes e Rubem Braga, de Cecília Meirelles a Cora Coralina e Marli de Oliveira. Isso para falarmos apenas praticamente dos poetas. Hoje teremos o prazer de apresentar-lhes uma das vozes mais sensíveis da lírica portuguesa. Nascida na cidade do Porto em 1919 e falecida em Lisboa em 2004. Vamos falar de Sofia de Melo Brainer Andresen, por muitos considerada a mais importante poeta portuguesa do século XX. De família aristocrática, Sofia de Melo Brainer estudou filosofia clássica na Universidade de Lisboa entre 1936 e 1939, quando já começa a participar de movimentos políticos estudantis. Em 1940, publica seus primeiros versos em cadernos de poesia. A partir de 1944, dedica-se para sempre à literatura, escrevendo poemas evocativos de sua infância e juventude. Casa-se com o jornalista, advogado e político Francisco Souza Tavares, com quem tem 5 filhos. Um deles, aliás, o atuante jornalista e escritor importante Miguel de Souza Tavares. Participa ativamente da oposição ao regime salazarista em Portugal, chegando a candidatar-se nas eleições legislativas de 1968, bem como a Assembleia Constituinte pelo Partido Socialista em 1975, após, portanto, o 25 de abril. Autora de uma obra vasta e diversificada, Sofia de Melo Brainer, ademais de poeta, foi ainda autora de contos, ensaios e peças teatrais, bem como tradutora para o português de autores como Eurípides, Shakespeare e Dante, e do português para o francês, de Camões, Mário Sá Carneiro, Cesário Verde e Fernando Pessoa. Foi ainda vencedora de inúmeros prêmios literários e a primeira mulher a receber o prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. Um profundo conhecimento e dedicação à cultura grega clássica e uma constante referência a temas relativos à natureza, ao escoar do tempo, à política, ao amor, à morte, à vida urbana e, muito especialmente, ao mar e à vida marinha, estão presentes em boa parte de seus poemas. Finalmente, caberia lembrar também que Sofia de Melo Brainer, como pessoa e artista, foi sempre muito ligada ao Brasil e à cultura brasileira, como atestam, entre outros, seus belos poemas sobre Brasília, um deles, e sobre o nosso grande poeta Manuel Bandeira, como veremos a seguir. Poemas de Sofia de Melo Brainer Andresen. Mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas subindo para os astros como um grito puro. Thank you. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. O jardim e a noite. Atravessei o jardim solitário e sem lua, correndo ao vento pelos caminhos fora, para tentar, como outrora, unir a minha alma à tua, ó grande noite solitária e sonhadora. Entre os canteiros cercados de bucho, sorri à sombra, tremendo de medo. De joelhos na terra, abri o repuxo e os meus gestos foram gestos de bruxedo. Foram os gestos dessa encantação que devia acordar do seu inquieto sono a terra negra dos canteiros e os meus sonhos sepultados vivos e inteiros. Em todos os jardins, em todos os jardins hei de florir. Em todos beberei a lua cheia, quando enfim, no meu fim, eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu, o mar e a areia. A tudo quanto existe me hei de unir. E o meu sangue arrasta em cada veia esse abraço que um dia se há de abrir. Então, receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecido por mim como num beijo. Então, serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via prometida nas imagens. Cidade. Cidade, rumor e vai-vem sem paz das ruas. Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta, saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome, planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada, e apenas vejo os muros e as paredes, e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes. Nesta hora limpa da verdade, é preciso dizer a verdade toda, mesmo aquela que é impopular, neste dia em que se invoca o povo, pois é preciso que o povo regresse do seu longo exílio e lhe seja proposta uma verdade inteira e não meia-verdade. Meia-verdade é como habitar meio quarto, ganhar meio salário, como só ter direito à metade da vida. O demagogo diz da verdade a metade e o resto joga com habilidade. Porque pensa que o povo só pensa metade. Porque pensa que o povo não percebe nem sabe. A verdade não é uma especialidade para especializados, clérigos, letrados. Não basta gritar povo, é preciso expor, partir do olhar da mão e da razão, partir da limpidez do elementar, como quem parte do sol, do mar, do ar. Como quem parte da terra onde os homens estão para construir o canto do terrestre, sob o ausente olhar silente de atenção, para construir a festa do terrestre na nudez de alegria que nos veste. fundo do mar. No fundo do mar, há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas, baloiça o cavalo marinho. Um polvo avança no desalinho dos seus mil braços. Uma flor dança sem ruído, vibram os espaços. Sobre a areia, o tempo poisa, leve como um lenço. Mas, por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso. Liberdade. Aqui nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente, puro espaço e lúcida unidade, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade. De abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Poema. A minha vida é o mar, o abril, a rua. O meu interior é uma tensão voltada para fora. O meu viver escuta a frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo o procuro, sabendo que o real o mostrará. Não tenho explicações. Olho e confronto, e por método é nu meu pensamento. A terra, o sol, o vento, o mar são a minha biografia e são meu rosto. Por isso, não me peçam cartão de identidade, pois nenhum outro senão o mundo tenho. Não me peçam opiniões nem entrevistas. Não me perguntem datas nem moradas. De tudo quanto vejo, me acrescento. E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada. Num deserto sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua, por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais funda do que a tua. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Brasília.
No princípio, era o ermo.
Brasília. Desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília, despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem, nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira. Sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Poema de Helena Lanari. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância toda, concretas como frutas, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Manuel Bandeira. Este poeta está do outro lado do mar, mas reconheço a sua voz há muitos anos e digo ao silêncio os seus versos devagar. Relembrando o antigo jovem tempo, tempo quando, pelos sombrios corredores da casa antiga, nas solenes penumbras do silêncio, eu recitava As Três Mulheres do Sabonete Araxá, e minha voz se espantava. Manuel Bandeira era o maior espanto da minha avó, quando, em manhãs intactas e perdidas, no quarto, já então pleno de futura saudade, eu lia a canção do trem de ferro e o poema do beco. Tempo antigo, lembrança demorada, quando deixei uma tesoura esquecida nos ramos da cerejeira, quando me sentava nos bancos pintados de fresco e no junho, inquieto e transparente, as três mulheres do sabonete araxá me acompanhavam, tão visíveis que um elétrico amarelo as decepava. Estes poemas caminharam comigo e com a brisa nos passeados campos da minha juventude. Estes poemas poisaram a sua mão sobre o meu ombro e foram parte do tempo respirado.
Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.